Quando açoita a bananeira, ela geme, ela chora.
Foi em São Paulo, capital, no bairro Santa Cecília, em 9 de abril de 1912, que nasceu Amácio Mazzaropi, filho da empregada doméstica Clara Ferreira e do motorista Bernardo Mazzaropi. 2 anos depois do nascimento do menino, a família se mudou para o interior, para Taubaté, aproveitando os empregos gerados pelas tecelagens. Foi lá que Amácio começou a ter seus primeiros lampejos artísticos. Um deles, aos 6 anos de idade, como conta o Cláudio Marques, coordenador do Instituto Mazzaropi.
Ele viu o avô cantar na inauguração da estação de Tremembé, estação de trem, e ele ficou maravilhado ao ver as pessoas que olhavam para o avô. Quer dizer, isso mexeu com ele, despertou alguma coisa nele, que ele disse, segundo o depoimento de um primo que estava com ele, que quando ele acabou de ver aquilo, que foi totalmente de improviso, inesperado, o avô dele foi lá para ver a festa e estava sendo com a violinha dele e resolveu subir e tocar, e as pessoas começaram a ficar em volta e ele cantando, e o Mazzaropi ali embaixo olhando aquilo ficou maravilhado e falou: eu quero ser isso, eu quero fazer isso.
Mas os pais do Mazzaropi não gostaram nada de saber que o filho queria ser artista. Eles, que trabalhavam bastante nas fábricas, não acreditavam que esse negócio de palco, aplauso, fosse encher a barriga de alguém. Com a morte do avô violeiro, a primeira inspiração do menino, os pais mandaram Mazzaropi, então com 10 anos, para Curitiba, para trabalhar em uma loja de tecidos do avô paterno. Porém, a Marcela Matos, que escreveu a biografia do Mazzaropi, lembra que o avô não quis nem saber do menino, porque cada venda de tecido virava um verdadeiro show.
O pai, inconformado com essa vocação artística dele, manda ele para o sul do país para trabalhar com o avô e o tio lá numa loja de tecidos. E ele, para vender tecidos, fazia um monte de marmotas lá, de gracinhas para os clientes e acabava vendendo mesmo, mas logo mostrou que ele não tinha nenhum talento para vendas, que o negócio dele mesmo era o mundo artístico. Né?
De volta a Taubaté, após a curta temporada no sul, Mazzaropi retomou os estudos. Na escola, ele sempre ficava à disposição dos professores quando surgia a oportunidade de fazer algo ligado ao teatro. Recitar um poema, imitar um personagem histórico, era tudo com ele mesmo. E como lembrou Cláudio Marques do Instituto Mazzaropi, os professores adoravam.
Na escola, ninguém queria nas festas cívicas. Todo aluno odeia subir para cantar hino, para recitar poesia, para declamar alguma coisa, ou para falar em nome da turma. Ninguém se apresentava e ele era o primeiro. Eu vou. Ele sempre estava disposto e tinha uma facilidade muito grande, segundo uma das professoras dele, de decorar.
Ninguém segurava aquele menino. Aos 14 anos, ele foi para São Paulo para ser artista. Antes de alguns filmes nos cinemas da capital, acontecia uma apresentação de um faquir, aquele artista que se apresenta em camas com pregos, espadas e outros objetos cortantes. E quem era o assistente do faquir, hein, Cláudio Marques?
Ele não muda de ideia. Quando ele volta para São Paulo de Curitiba, ele resolve, com 14 anos, trabalhar com esse faquir Ferri, que era um faquir conhecido na época em São Paulo, e ele então falsifica os documentos para o Mazzaropi, o Mazzaropi passa a ter 19 anos no documento, e com isso ele pode trabalhar, e eles se apresentam, os dois se apresentam pela boa parte do estado de São Paulo e a cidade de São Paulo também. O faquir fazia os números dele e, entre um número e outro, o Mazzaropi vinha e contava causos, piadas, histórias. Tal. Então, você vê que não teve jeito de demover, mudar a ideia dele.
Vento quando açoita a bananeira.
Mas como previam os pais de Mazzaropi, a vida de artista não era nada fácil. O menino, depois de ver que as temporadas com o faquir não rendiam o quanto esperava, voltou para Taubaté. Mas o intervalo para o artista foi pequeno. Veio a Revolução de 1932, e Mazzaropi se apresentou nas trupes de interior que animavam os soldados paulistas. Conseguiu tanto sucesso que fundou sua própria trupe. Era o que ele precisava para voltar a fazer suas artes na capital paulista. A volta de Mazzaropi a São Paulo e suas primeiras aparições no rádio, na TV e no cinema você acompanha na segunda parte da série Mazaropi, o caipira mais amado do Brasil. Com trabalhos técnicos de Carlos Xavier, da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Na distância eu juro que pensei, vivo agora solitário, carregando meu calvário, até quando eu não sei.